Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
Alô, alô, alô!
Como é que é?
Ai, deixa-me baixar.
Ai,
baixa, isto.
Pelo amor de Deus.
Como é que é?
Está tudo.
Carolina, cá estamos!
Olha, eu sinto que já não fazemos isto há imenso tempo.
Pois é, mas sabes, a vida acontece.
Mas o que não fazemos há tanto tempo?
Foi a semana do enterro.
Ah, foi a semana do enterro.
E a
ligada.
Semana anterior foi.
Tu não estavas cá, tu estavas de férias.
Estava de férias, exato.
Oh, pá, meu Deus! E entretanto passou um mês, quase. Não passou mesmo, passaram 3 semanas.
É o bastante para já termos saudades.
Já.
Sei, deixa ver se eu ainda me lembro como é que
já.
Se faz isto, não sei.
Sim, dá uma saudadezinha.
Dá uma saudadezinha. Sim, não, mas acho que a Maralha já percebeu que.
A Maralha é muito bom.
Que quando uma de nós está fora ou não sei o quê, podem acompanhar. É um pop-up. Adaptado sobretudo nas nossas redes sociais, temos cápsulas pop-up onde nós fazemos na mesma entrevistas a malta que está a fazer festivais, eventos, concertos.
Sim.
Por aí fora.
Podem ir acompanhando no Instagram, não é? Rádio.ru, mas depois também ouvir no site, é estarem a
par. Olha, como é que foi? Tu estiveste aí na dianteira da loucura do enterro da semana passada. Já estás recuperada? Já dormiste?
Acho que ainda não estou.
Ainda não foste à cama?
Acho que ainda não estou 100%. É uma recuperação que dura tempo, tem de ser aos poucos. Claro. Mas já estou suficientemente recuperada para novas atividades. Aliás, já estou em novas atividades. Braga Romana já está a acontecer.
Claro.
E assim, não podemos perder uma. Portanto, estou 100% recuperada do enterro? Não. Mas, entretanto, pois vai ser.
Mas acredita
Romana.
Que tens de começar a fazer escolhas. Carolina, não dá para
Sara,
ir a todas.
Eu já faço muitas escolhas, não, eu ia
pois
muito
é,
mais.
Eu sei.
Há muito mais coisas, mas são escolhas. Não dá para ir a todas.
Não, nós queríamos mesmo.
Queríamos mesmo, mas as tuas férias foram boas também antes do enterro?
Pá, foram incríveis. Na verdade foram 4 dias ou 5 dias. Fui para a Irlanda e fiquei absolutamente fascinada por aquele país. Ficou-me aqui uma costelinha separatista. Quero que os ingleses vão bugiar. Não, mas olha, muito simpáticos.
Boa.
Super aprazível a cidade. É tipo Londres, mas não é. Não está suja, está assim, é ampla. Tem na mesma oferta cultural, tem muitos parques. Só que assim mais pequenino, em dimensão.
Eu nunca fui à Irlanda, mas imagino que seja o vibe Escócia também. Tipo,
absolutamente. Mas queres saber uma cena? Se bem que a Escócia não era assim tão pobre, a Irlanda era super pobre até há uns anos.
Sim, sim, sim.
Mas queres saber uma cena? É um país que é católico.
Pois.
Até 1900, e agora vou cometer uma gralha, mas é por aí, anos 90, o divórcio estava proibido.
Louco. Divórcio é louco.
Absolutamente. 1990.
Isso é louco.
Até aos 90, imagina. As pessoas separavam-se, mas não tinhas direito a um papel, a divorciaste-te.
Aqui tinhas direito ao papel, mas as pessoas não se divorciavam assim tanto. Havia muito mais. Aqui era muito mais o estigma da sociedade.
Mas agora, quer dizer, ainda não está naquele ponto caramelo e nunca vai estar.
Nada,
não é?
Eu acho que nada
vai estar.
Nada está sempre no ponto caramelo, não é? Nós.
Quer dizer, o pop-up eventualmente.
Queremos sempre correr atrás de mais.
Momentos
mas...
caramelo. Pois, opa.
Momentos caramelo. Sim, acho que a vida é feita de momentos caramelo.
De momentos caramelo.
O pop-up é um momento caramelo.
É um momento caramelo da semana.
É.
Olha, e o que é que é?
Eu não tenho guião.
Eu dei-te o guião? Tu não deixaste-o lá? Olha. Mas vê o meu.
Não faz mal, nós sabemos.
Esta semana, tu estiveste a tratar da conversa da Elsa com o Bruno dos Reis.
Estive a tratar da conversa que a Elsa fez com o Bruno dos Reis a propósito dos festivais Gil Vicente, que acontecem agora de 4 a 13 de junho. Ainda temos de esperar um bocadinho, mas nós vamos ouvir uma parte da conversa, não é? Que
claro.
A Elsa teve, porque o resto da conversa passou na terça-feira, a conversa completa no Campos Verbal. E já está disponível no site também. Mas vamos já ou vamos ainda falar das outras coisas que temos?
Não, eu diria já, mas dizer-vos só também que além de ouvirmos a conversa com o Bruno dos Reis, dizer-vos que nós também conversamos com o Napoleão Ribeiro, que faz parte da organização, quer dizer, ele está na Gênese, deste Palheta Bendita, que também é para o começo de junho, é em Santo Tirso e é um festival super aprazível, gratuito.
Que é o melhor.
É concertos, é oficinas, é tudo.
Ai, olha, eu adoro essas.
Gratuitidade.
Depois para comer e para beber é que é difícil. Mas isso é em todos. Epá, ainda agora estava a pensar nisso na Braca Romana.
É.
Que assim, que bom, que coisas ao ar livre.
Quanto é que deste por um pão com chouriço?
Não, pão com chouriço é mais barato. Acho eu que é mais barato.
Mas
imagina.
No ano passado estava para aí aqui, a 4 euros?
Sim, é mais ou menos, tipo, é a mesma coisa. Mas a questão é: vais, comes qualquer coisa. Um pão com chouriço não enche o suficiente. Comes qualquer coisa, bebes qualquer coisa.
Estás com sede.
Minha amiga, eu ontem à noite, hoje ao almoço, que eu já gastei.
Olha, mas beba.
Mas é assim. Leva uma garrafa de água de casa.
Claro,
não,
é na
mas
rua.
Compensa. Mas é este dinheiro, aquele dinheiro que compensa mesmo.
Claro. A cidade fica mesmo extraordinariamente super boa onda.
Eu sinto-me de repente de férias. Yeah. Só por estar. Pela cidade estar assim.
Yeah, yeah, yeah.
O pessoal está todo em regime mais
férias. Eu ainda não fui assim espreitar as. Sobretudo as barraquinhas.
Ah, já andei lá ontem, hoje.
Tem lá ali também, à beira da biblioteca, costuma ter lá aquela cena com bem animais, estás
sim,
a ver
fofo,
o falcão.
Os cavalinhos.
Cavalinhos. Costuma ter uma cartomante, mas nunca chimpei. Acho que era para 30 euros.
Ontem vi uma cartomante também.
E desta mão?
Não. Não dei a mão. Não dei a mão porque é assim, eu prefiro nem saber.
É melhor. Não és como ao Big Fish.
Não.
Ele prefere saber.
Eu te disse que eu não fui, eu não pude ir ao Big Fish na semana passada. Foi o pop-up, popcorn. As sessões de cinema do pop-up da Room, que são lá em cima.
No
Mavi, uma vez por mês. Nós depois anunciaremos o próximo.
O próximo é no 25 de junho.
Logo ali a seguir ao São João.
São João é tipo ganda festança e depois. Vamos chilar ali a ver um filminho.
Eu não vi o Big Fish nesse dia, mas, porque enterro e trabalha-se, mas vi depois no fim de semana.
E que tal?
Gostei muito, mas não é...
O filme da tua vida.
Não é o filme da minha vida.
Sim, mas
imagina,
é
bem docinho. Nenhuma lágrima.
Zero lágrimas.
E eu sou uma pessoa que chora, nos filmes. De ter visto a ti, não é? De outras vezes que já viste filme?
Não. Foi.
Sim, mas eu não. Eu sou uma pessoa que chora em filmes e.
Não, eu choro em
não
filmes.
Chorei. Eu choro imenso em filmes e não chorei no Big Fish.
Eu choro imenso.
É muito
em
fofo,
filmes.
Mas calma, não é o filme da nossa vida, nem vou chorar.
Não, eu já vi o filme para aí umas 3 ou 4 vezes e houve não foi a primeira, curiosamente, mas foi para aí a segunda. Eu acho que também tem a ver com fases.
Tem a ver com fases.
Vida.
Os filmes têm super a ver com fases.
É sempre. É o contexto.
Certeza.
O contexto diz tudo.
Diz tudo. É isso.
É mesmo.
Mas olha, vamos ao resto do nosso programa.
Olha, então, vamos ao programa. Seis e aqui nós nada somos. Olha, festivais. Gil Vicente, vamos então.
Não vamos
ouvir a Carolina, tá?
Juro. Então, festivais Gil Vicente acontecem 4 a 13 de junho em Guimarães. Elsa Moura então conversou com o Bruno dos Reis, que esteve aqui no estúdios da RUM, diretor artístico do Teatro Oficina, e nós vamos ouvir então parte desta entrevista. Já está disponível em completo em rum.pt na página do programa Campos Verbal. Vamos lá.
Bruno, vamos agora falar um pouco dos festivais Gil Vicente. Eles arrancam já no próximo dia 4 de junho, vão prolongar-se até 13 com uma programação que aposta na renovação do fazer teatral, no diálogo entre gerações e na experimentação de formatos. Que edição é esta?
É uma edição que, apesar de ser julgo eu, uma edição onde existem vários gestos em torno da experimentação daquilo que, daquilo que é o próprio modelo dos respectivos festivais, que ainda assim consegue manifestar de forma muito evidente alguns desejos daquilo que é, não só a direção artística do festival, mas aquilo que é, enfim, a hipotética direção da oficina enquanto dispositivo de alavancagem cultural no território de Guimarães e, enfim, de forma até mais abrangente no país. Portanto, eu não gostaria de dizer que é uma edição de passagem, de transição, porque me parece que desqualifica o trabalho que na realidade está muito evidente naquilo que é o programa. Há um trabalho, há um trabalho que o antecede, de certa maneira, que são as criações em curso, é uma antecâmara dos festivais, onde até na antecâmara me parece evidente o gesto de aproximação, por exemplo, a diferentes gerações de criadores no território de Guimarães, um trabalho em que, enfim, estarão a desenvolver durante alguns dias com o Miguel Fragata da Formiga Atómica. É um trabalho que, enfim, de facto escolhe a dedo alguns criadores, alguns intérpretes da cidade de Guimarães e os coloca a trabalhar em conjunto, também porque essa, parece-me, tem sido uma das missões do respectivo Teatro Oficina. Direi que a consigo identificar de forma mais fácil desde janeiro do ano passado, porque conheço menos bem aquilo que foi o trabalho da Sara, do Miquel. Uhum. Mas tem sido esse o de criar uma ponte entre aquilo que é um património imaterial mais antigo, não só do Teatro Oficina, mas da cidade de Guimarães, e aquilo que são os jovens, porque havia um fosso, julgo eu, até relativamente grande, instituído por, enfim, questões de ordem sociológica até. Sabemos que, pela natureza dos nossos dias, os jovens estão de forma muito mais desengajada da prática cultural, associam-se bastante menos a tudo um pouco, tanto aquilo que são práticas culturais mais ligadas ao domínio artístico, como aquelas que são menos ligadas ao domínio artístico, saem menos à noite, frequentam-se menos aos outros, tipo. E por isso julgo que a maior, não é a maior dificuldade, é aquilo que temos feito, aquilo onde temos apostado mais esforço, tem sido de facto nessa ligação entre, se calhar, uma geração mais, que terá, se calhar, a minha idade, mais velha, e mais velha, inclusivamente, do que eu, e aquilo que são os mais jovens. Acho que esse gesto é manifesto na antecâmara dos festivais e depois, posteriormente, nos respectivos festivais, em que existe uma encomenda para a criação de um espetáculo ao TERV, que, de facto, é uma companhia de teatro com 60 anos de história já na cidade de Guimarães, pertencendo ao CAR, ao Circular Arte e Recreio, que em coprodução com o Navio, que é uma companhia jovem também do Porto, estarão a criar um trabalho muito em concreto, muito específico para os respectivos festivais. Portanto, também me parece manifesto esse gesto através dessa programação, chamemos assim. Uhum. Mais evidente será naquilo que é o espetáculo da Ana Borralho e João Galante, que vão estar durante uma semana e meia, penso eu, a trabalhar com 12 jovens de Guimarães, uns estudantes, de facto, da licenciatura de teatro da Universidade do Minho, outros estudantes, enfim, de inúmeras outras coisas. E, portanto, esse gesto parece-me evidente, e depois, enfim, o resto do programa não me parece que esteja assim tão distante daquilo que têm sido edições anteriores. Há estreias nacionais, teremos connosco, já não será a estreia, porque estreará o Toshiba, que é o vencedor da 8ª edição da Bolsa Amélia Reclasse, estreará antes em maio em Lisboa, e teremos o Toshiba, o espetáculo da Luísa Guerra, connosco depois na segunda semana já dos festivais. Mas há estreias nacionais também, a Afra Soleá, da Isabel Zua, temos a própria estreia do Projeto Casa, a própria estreia da encomenda de que falámos, que é o Pela Boca Morre. Revisitamos o espetáculo criado ano passado pelo Teatro Oficina, que também já não é uma novidade nos festivais de Lisboa, ou seja, revisitar o espetáculo do ano passado criado pelo Teatro Oficina. Portanto, apesar de haver uma nova, como dizer, custa-me repetir esta palavra, gesto, não é? Mas apesar de haver um gesto introdutório que, de facto, tenta compreender o que é a hipotética ligação do tecido profissional ao tecido ainda semi-profissional e amador do território de Guimarães, apesar de haver esse gesto introdutório, o resto do festival continua a manter a sua dinâmica que já imprimiu nos anos transatos.
Mas é uma componente a explorar, dá para perceber por aí, esta ligação que se pretende fazer entre...
Sem dúvida, porque julgo que seremos todos muito mais felizes em primeira instância se estivermos mais vezes uns com os outros, se estivermos a partilhar aquilo que é, enfim, aquilo que é o património material dos mais velhos com o dos mais jovens, com o dos mais novos. Acho que julgo que será inclusivamente benéfico para aquilo que é a frescura do festival e esta hipotética renovação do fazer teatral, que de facto exige esse contacto com as gerações mais jovens. Portanto, parece-me que teremos todos a ganhar e teremos todos a ser muito mais felizes, seremos todos muito mais felizes se conseguirmos que um festival consiga funcionar para lá da sua programação mais evidente ou mais imediata e funcione a outro nível.
Tenha um impacto mais social.
Que nos proporcione outros tipos de experiências, tenha um impacto mais transformador, se calhar, no respectivo território, que consiga colocar um horizonte, enfim, que estaria mais longínquo, de outra forma, mais próximo agora, pelo menos para estes jovens que se introduzem de uma forma diferente à prática teatral, chamemos-lhe assim. Portanto, a mim parece-me que é um caminho, será um caminho longo, mas belo.
Portanto, esta edição dos Festivais Gil Vicente vai trazer novidade, juventude, não só naquilo que concerne a atores até, mas também pode ser naquilo que respeita ao próprio público, uma atração maior para mais jovens possam assistir a estas propostas.
Eu espero que sim. Nós, evidentemente, quando ideamos um festival e nas edições, eu tive algum envolvimento na ideação do festival anterior, já... por via da direção artística do Teatro Oficina, que esteve sempre ligado mais ou menos àquilo que é aquilo que são os festivais de Vicente, sempre, desde pelo menos os festivais estão com a Oficina ou também com a Oficina, e quando ideamos um festival, seja ele de que ordem for, evidentemente que queremos chegar ou que desejamos, ou que é do nosso desejo, chegar ao máximo número de pessoas, de interesses da mais diversa índole. Se o conseguiremos realizar, ficarei muito feliz.
Opa, foi o Bruno dos Reis, aqui com a jornalista Elsa Moura. A entrevista passou em antena na íntegra na terça-feira, no programa Campos Verbal. Já está disponível então em rumo.pt. Vale a pena ouvir a conversa completa, eu já ouvi. Os festivais Gil Vicente decorrem então de 4 a 13 de junho, em Guimarães. E fica o convite, passem por lá. Comprem bilhetes.
Entretanto, vamos a um momento musical. O Blue Morpho é o segundo álbum a solo do guitarrista dos Radiohead, o Ed O'Brien. O'Brien, deve ser irlandês. Tem lançamento amanhã, sai amanhã, via Transgressive Records. Foi produzido por Paul Epworth e por Riley McIntyre. Este já deve ser escocês. O'Brien gravou Blue Morpho no país de Gales.
A girar assim os países, tipo, será?
Pereira? Ah, é português. O O'Brien gravou o Blue Morpho no país de Gales e em Londres, aparentemente após um período de depressão aguda do rapaz. A capa do disco, na verdade, é ele, em azul, e é tipo o Chico. Estás a ver o álbum do Chico, que é um Chico a sorrir e outro
triste.
É triste ou sério. É igual. É assim, igual, mas mais ou menos. É. Blue Morpho é acompanhado por uma curta-metragem, chama-se Blue Morpho The Three Act Play, que estreou no Festival de Cinema South by Southwest em março deste ano. Já conhecemos duas músicas, nós hoje vamos ouvir o tema-título. O álbum tem 7 faixas e a última intitula-se Obrigado. É que não é
sério?
Thank you, nem é graças.
E porquê? Foste pesquisar porquê?
Não. Porque foi.
Muito bom.
Não deu. Mas muito podemos bom. Ver agora.
Mas podemos ver a seguir. Não, vamos meter a música e já pesquisamos.
É isso, malta. Vamos ouvir então. Blue Morpho é o Ed O'Brien. Atenção, atenção, Blue Morpho sai então amanhã. É o novo disco do Ed O'Brien, é o segundo Ed O'Brien dos Radiohead. Estávamos aqui a ver o Opericado, é uma prayer, como é que se diz prayer?
Uma reza
de gratidão. É ele que agradece ao mundo e a ele próprio e a tudo.
Em português.
Por se ter safado deste período mais conturbado dele, coitado. Mas obrigada, Ed. Vamos estar atentas.
Vamos. Pronto.
Vamos.
Vamos lá. Olha, entretanto, vamos ao escurinho no cinema.
Ai,
que é
vamos.
Muito bom também.
Chama aí a Rita.
Rita.
No escurinho do cinema.
A agenda de cinema da RUM.
Chocolate drops de anis. Longe de qualquer problema. Tudo um final feliz.
Vamos lá à agenda de cinema. Olá,
vamos lá,
Rita.
É uma muleta que nós temos.
Para lá.
Muito bem.
E o. Cá estamos. Eu confesso que gosto bastante desse. Do nome do podcast, do
Sim,
Tiago Ferreira, mas
cá estamos. Eu digo, por acaso, digo imenso, quando me perguntam, então tudo bem? Cá estamos.
Vai-se olha, andando. Como é que dizia o meu. Nunca pior.
Olha, nunca pior. Banger.
Nunca pior.
Nunca pior.
Banger.
Ora bem.
Olha, vamos ao cinema.
Vamos ao nosso destaque. No Cineclube Braga Lucky Star, na próxima terça-feira, às 21h30, como sempre, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. vai ser exibido o filme Sob a Chama da Candeia, um filme de André Gil Mata, e vai ter a presença mesmo do realizador nesta sessão, na terça-feira, de Sob a Chama da Candeia. E então este filme passa-se no norte de Portugal, uma casa de azulejos verdes, um jardim, uma magnólia, quartos cheios de objetos de vidas passadas, traços do tempo, gestos e afetos. Aqui Alzira nasceu, viveu e morreu. Aqui foi filha, foi mãe, foi avó. Brincou em criança, aprendeu piano e dedicou-se a um marido austero. Viveu todos estes anos com Beatriz, a empregada, ao ponto de hoje já não a suportar. Na noite da sua vida, Alzira, libertada pela morte do marido, toma pela primeira vez uma decisão que só a ela pertence. Parece muito bonito este filme, fiquei com vontade de ver.
Olha, o trailer que nós vamos ouvir não tem muito diálogo, é mais assim...
Sentimento,
assim, uma proposta sonora. Vamos ouvir.
Não estaríamos nós numa rádio, não?
Claro, quer dizer. Vamos às propostas sonoras. 1, 2, 3.
Vão todos lá ter comigo. Depois voltamos todos.
Sob a Chama da Candeia, o filme de André Gil Mata, que vai estar no Lucky Star na próxima terça-feira, às 21h30, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, vai ter a presença do realizador na apresentação. Entretanto, vamos a mais filmes, porque temos mais cinema.
Mais filmes.
Durante
vamos chamar aqui a Rita novamente.
Dias. Vamos chamar a Rita.
Já cá está. Então. Olha, vamos até ao Cineclube de Joane, hoje às 21h45 na Casa das Artes de Famalicão. Temos Crime em Direto, do Gus Van Sant.
Entretanto, no Cineclube de Guimarães, O Ancorado do Tempo, de Sol de Carvalho, é hoje às 21h15 no CCVF.
Olha, na Casa das Artes dos Arcos de Alvés, temos o Mortal Kombat.
Muito bom.
Do Simon McQuoid, que eu também desconheço quem é este realizador. É sexta e domingo, às 22 e às 24.
Não, às 22
não,
horas.
Dia 22 e 24, portanto, sexta e domingo, às 22 horas.
No Batalha Centro Cinema temos
Olha,
o Phantom Thread.
Isto é que...
De, juro, Paul Deus. Thomas Anderson, sábado às 21h15 no Batalha Centro Cinema.
É que eu cheguei a ver este filme no cinema grande, na tela grande. E eu acho que vou ter que me mandar para o Porto para ver outra vez.
Nunca vi este filme ainda. Tenho de ver.
Ai, por favor. Queres? Queres vir?
Mas é sábado.
Mandamos
este
sábado.
Não posso.
Estás na Braga Romana, não é?
Não, este sábado tenho de ir a Aveiro, a Ilha, no caso, porque eu já não vou há um mês.
E a tua mãe faz anos.
A minha mãe faz anos. A minha irmã...
Era segredo.
Não, a minha mãe faz anos. A minha irmã tem a cena da queima das fitas. Porque...
Ah,
portanto,
ok.
Vai ser
okay.
Fim de semana.
O que é que tirou a tua irmã?
Tirou não, está a tirar psicologia.
Bem, precisamos. Olha.
Olha, vamos de repente aqui no meio da Rita.
Olha,
a falar
e no meio disto tudo,
famílias.
Divina Comédia. Do Ali Asghari, não a Divina Comédia que nós conhecemos, é no Cineclube de Guimarães, domingo, dia 24, às 9h45, 9h15, no CCVF.
Também não sabemos se esta Divina Comédia as pessoas não conhecem. Estamos a dizer, não é que nós conhecemos, se calhar até conhecem.
Do Dante. Ah, sim, sim, sim.
Se calhar
claro.
Até conhecem esta também.
Claro.
Vamos ao Cine Clube ao Norte, este filme belíssimo. Meu Deus, eu penso neste filme e dá-me aqui uma dor no coração.
A
Valor
sério?
Sentimental, de Joaquim Trier, é na segunda-feira, às 21h30, no Cinema Verde Viana.
No Teatro Circo, segunda-feira, temos Histórias do Valbom, de José Luís Guerin, é às 9h30.
Na segunda-feira.
Na segunda-feira.
Muito bem.
E entretanto, Rita, obrigada.
Foi bom ter-te.
Foi bom ter-te aqui. Vamos dizer-te adeus. Olha,
adeus Rita.
Rita.
E vamos.
Não.
Para o segundo destaque, não é? Tu falaste com quem, Sara?
Olha, falei com o Napoleão Ribeiro, entre concertos, arruadas e encontros improvisados, o Palheta Bendita continua a afirmar-se como um espaço onde a tradição e a contemporaneidade convivem naturalmente. Muito simpático este Napoleão Ribeiro. Vamos escutar a conversa. Pois é, o Parque Urbano de Gião volta a receber o Palheta Bendita, festival que há duas décadas já cruza música tradicional, instrumentos, oficinas, imensa coisa. Ao longo de três dias, o evento reúne então artistas de diferentes geografias e continua a afirmar-se como um espaço de celebração da música folk e da cultura, das culturas populares. Hoje conversamos com Napoleão Ribeiro, um dos rostos do festival, talvez o maior. Napoleão, muito bem-vindo à antena da Universitária e ao Pop-Up. O Palheta Bendita celebra então a 20ª edição. Consegue muito rapidamente traçar-nos o trajeto destes anos, destas duas décadas?
Muito bom dia. Desde já obrigado pela presença. Acontece que este festival começou através de pequenas oficinas, em especial ligadas a músicos que tocavam, que tocam e que tocavam gaita de folk. Entretanto cresceu um bocadinho para o mundo do folk, também cada vez com mais oficinas para outros instrumentos. Ao fim de algumas edições começou a ter concertos e de há 4 anos para cá começou a ser um festival de músicas do mundo, digamos assim. Se bem que pelo meio teve sempre uma feira de construtores e as oficinas sobre as quais falei, que inicialmente eram muito dedicadas à música popular portuguesa, mas que hoje em dia já têm outra dimensão e também vamos à procura de outras coisas e de outros lugares e de outros sons.
Sim. Antes de falarmos dessa... de todas essas partes que constituem o festival, eu perguntava-te, a música folk e a música tradicional, infelizmente, ainda são muitas vezes vistas como coisas do passado. O que é que trabalho é que o Palheta Bendita está aqui a fazer? Ou, por exemplo, está a tentar contrariar essa ideia?
A tentar contrariar, não diria, porque o passado é sempre um legado e é algo com o qual também possamos ver o futuro. Eu creio que mudou foi muita perspectiva e muita visão em relação a estas coisas. Se num período, por exemplo, pós 25 de Abril, a juventude estava sedenta de rock, hoje em dia creio que as pessoas são muito mais ecléticas a ouvir música. E de facto, aquilo a que se chama músicas do mundo, correto ou incorretamente, mas ou seja, as músicas folk de todo o mundo, são as que têm as maiores... a maior diversidade e a maior... portanto, as soluções instrumentais mais complexas e mais simples ao mesmo tempo são sempre uma grande fonte de inspiração e tudo. Se bem que há uns anos nós tínhamos um conhecimento muito mais local, hoje em dia é muito mais global e é muito normal que alguém em Portugal toque uma cítara indiana e alguém no Japão que toque cavaquinho, cada vez mais. E isso depois também gera muitos processos interessantes. E é por isso que o folk que está sempre presente e está sempre pronto a inovar, porque aliás foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Nós é que temos uma perspectiva do passado muito historicamente desinformada, porque pensámos que no passado as pessoas não se mobilizavam, quando há 500 anos já os portugueses já tinham ido a Malaca, ao outro lado do mundo, às Molucas, e já se dava a volta ao mundo. E essa mobilidade das pessoas está lá também na música, no património imaterial. Portanto,
absolutamente.
A música nunca foi uma coisa congelada ou cristalizada, digamos assim. Foi uma coisa que andou sempre de um lado para o outro. E basta ver as afinidades culturais que temos com povos como, por exemplo, o Havaí, o Brasil, a Índia e outros sítios, não é? Portanto, claro. Esta é a minha perspectiva, não é?
Sim, e o que é que o festival recebe projetos de vários pontos do mundo? O que é que vos interessa mais nestes cruzamentos de tradições diferentes e de culturas diferentes?
Interessa-nos, sobretudo, algo que tenha Interessam-nos os cruzamentos culturais, isso interessa-nos muito, e interessa-nos também a partilha da cultura, das músicas, e de dar a conhecer práticas musicais de outros sítios, instrumentos de outros sítios, que é também esse um fundamento do festival, porque tem uma grande feira de construtores de instrumentos, e sempre que possível que seja um local de conhecimento. E muitas vezes também que seja um local de irmandade dos povos, podemos dizer assim, ou que também tenha um reflexo comunitário, como por exemplo este ano vamos ter um trabalho com a comunidade cigana de Sequeiró, e que por exemplo está a ser feito por um brasileiro, e que se calhar vem do funk. Portanto, isso interessa-nos sempre, esta mistura, e sobretudo o conhecimento e dar a conhecer a outra face do outro, não é?
São concertos, são oficinas, arruadas, exposições, tem também um espetáculo de circo, e o festival tem entrada gratuita, falando aqui do trabalho comunitário e da partilha que disseste há pouco, muitas atividades participativas. É importante para vocês manter essa abertura?
Sim, eu creio que é importante. O festival é financiado pela Câmara Municipal de Santo Tirso e pela DG Artes, e sentimos essa responsabilidade e essa obrigação também de que é um festival feito com dinheiros públicos e, portanto, também tem essa vertente que acaba por ser importante, não só a nível local, mas também regional, creio eu, não é?
Fala-me agora da Feira de Construtores de Instrumentos, que se tornou uma referência em Portugal e na Galiza até. O que é que torna este espaço assim tão especial?
Lá está, tem a ver um bocadinho com aquilo que eu disse há pouco, é um espaço de conhecimento e organologia, ou seja, o estudo dos instrumentos e o desenvolvimento tecnológico dos instrumentos acontece todos os dias nas oficinas dos construtores e na relação que eles têm com os músicos. Visitar esse espaço é sobretudo também visitar um gabinete de curiosidades musical, podemos dizer assim, porque há sempre pequenas coisas, pequenos detalhes que nos despertam a atenção e que mostram diferenças, inovação, e que acabam por ser extremamente interessantes. E também é um espaço que depois, logicamente, também atrai muitos músicos que vêm até lá e que estão a tocar e que experimentam, e temos um palco mesmo em frente. Portanto, acaba por ser um espaço de não só da exposição, mas também de sociabilização muito importante.
Olha, Napoleão, o festival nasce da ligação à Associação Cultural Tircense. Podes-nos falar um pouquinho do trabalho que tem desenvolvido esta associação?
O festival nasceu organizado pela Associação Cultural Tircense, esta associação tem feito um trabalho muito ligado à música folk nos últimos anos. Se bem que no início não era bem assim, mas tem uma escola de música onde se ensina a tocar gaita de fole, sanfona, percussão, adufe, flauta travessa, tem criado uma comunidade que também organiza concertos e bailes, oficinas de construção
ao longo
de instrumentos.
Ao longo do ano,
exatamente. E organiza outras atividades também mais pequeninas, ligadas à comunidade local, e depois temos o Palheta, que está ligado mais, já sai desse âmbito da comunidade local e tem um âmbito maior.
Muito bem. Napoleão, para finalizar, pergunto-te, são 20 edições, ainda que algumas diferenças, começou num formato, agora estacionou, digamos, num formato mais diversificado, mas o que é que, ao fim destes anos todos, te continua a entusiasmar e a surpreender?
Sobretudo as pessoas e a afetividade que há entre as pessoas deste circuito e também a nível local com tudo isto, e com as coisas que aprendemos sempre que organizamos mais um festival, sempre que falamos com mais uma pessoa, sempre que falamos com mais um músico, mais um construtor, e todas estas relações são bastante importantes e acho que nos trazem sempre mais cultura musical e muitas vezes uma forma diferente de ouvir a música ou uma forma mais preenchida de ouvir a música.
Muito bem, Napoleão, obrigada e até breve.
Obrigado a nós, até breve.
Bem, pois Sara. É, de 12 a 14 de junho, atenção, marquem nas agendas, Parque Urbano de Gião, em Santo Tirso, são 9 projetos musicais, é concertos, é feiras de construtores, um espetáculo comunitário, exposições, oficinas, a entrada, malta, gratuita.
Queres ir? Vamos lá.
Bora, ah, bora, eu já marquei na minha agenda.
Já na agenda, boa.
Marquei.
Olha, vamos a mais lançamentos musicais. Pois é, temos Aja Monet, ativista
linda.
E linda, perfeita, e poeta contemporânea, está de regresso com o seu segundo álbum, já amanhã. É uma continuação do seu estilo de poesia surrealista blues, repleto de letras perspicazes e bem elaboradas sobre o mundo moderno. Em essência, o seu álbum oferece uma intervenção onírica no meio da sinistra realidade em que vivemos dos tempos contemporâneos, acompanhada por composições impecáveis de jazz e blues. O ritmo da sua música acompanha a velocidade das suas palavras. O álbum funciona como uma sequência do álbum de estreia, que também é belíssimo, que foi indicado a Grammy. When the Poems Do What They Do é o nome, então, desse seu primeiro disco. E agora caminha, então, para um apelo à ação muito mais urgente e apaixonado através das palavras. O primeiro single deste álbum, de Color of the Rain, que sai amanhã, chama-se Elsewhere, e é o que vamos ouvir hoje. Conta com participações vocais de quem? De Georgianne Muldrow, que é pop-up.
É pop-up.
É estrela.
Eu não sei se vocês sabem, mas vou dizer.
Diz.
Ok, todos, não é todos, mas para aí 90% da sonoplastia que temos aqui no pop-up, fui buscar a Georgianne Muldrow e a outros projetos que ela tem também, mas é ela.
Sim.
Só que com outros nomes.
É isso.
E ela é uma produtora incrível.
E ela agora canta aqui com a Aja Monet e Mitchell Nedjeocello e Novena Carmel.
Okay, portanto,
vamos
lá
ouvir.
Vamos.
Elsewhere.
What's going on? You are tuned in to Elsewhere Radio, where we got all rhythm, no algorithm. And if you're ready to take flight into the great unknown, I've got something new just for you. So strap in and stay tuned for the best in surreal blues from Aja Monet.
Somebody-ness. When the street lights in your veins go on, and summer walking up and down the sidewalk of your grin, diamonds twinkling on the street, the thirst of our cool. On the shorelines of a smile, washing up against moon shuttle lit eyes, freeing impulses, whereas folk we lure laughter in the face of death. The carnival of flowers sprouting from closed fists, earth skin, the perfume of stones kissing cuss words, the rhythm echoing reverb, rhythm. We're the garments of Jupiter genius, sparkling of spaceships, scattered in desire, dressed in vibration, cooking on a stove skillet. Afro curl satellite levitate, sitting like a turban comb, the skies, heavenwards. Embrace the marvelous daydreams born in the forest of our refuge. We were born to be sun ray, radiant, falling upon the horizon newly each day. Shine waywardness. Let's go. let's go to the elsewhere. Set loose. For as we escape into the strangeness, whispers of flesh as mirror, supernatural stances, treasuring the mystery of ourselves, where the spirits dwell, from not so distant constellations looming. Let's go.
Ela que lança álbum já amanhã e, portanto, aqui em destaque na Room, álbum The Color of the Rain, ouvimos o seu primeiro single, Elsewhere.
Linda.
Vamos
a algumas propostas que temos para este fim de semana. Vamos a Braga. Malta, grande festão por estes dias aqui no Café Concerto Room by Mavi, aqui em cima.
Pois é.
Dinamizado pelas Cantigas do Poço, ele surge da necessidade, dizem eles, de angariar fundos para o coletivo Galáxia, sala de ensaios, que alberga vários projetos locais. Entretanto, a lista de concertos e DJ sets é extensíssima e de veras apetitosa. Hoje é sexta e sábado, hoje há warm-up com Gustavo Ávila e as Amijas.
As Amigas.
Temos também Naimi Dabaté e a Yves Risser.
Risser,
Passam pelo Generation, amanhã às 9h30, voz e piano, num concerto imperdível, piano, e a Braga Romana 2026, regressa esta quarta-feira, já regressou ontem. São três palcos, 72 horas de programação, sob o mote Bracara Augusta antes de Roma. A edição deste ano dá então início a um ciclo histórico focado nas raízes castrejas e no povo brácaro.
Ai, que
passem
bom
pelas ruas, vão comer um pãozinho com xerice. Com xerice.
Yeah. Começa o verão assim.
Começa o verão com xerice.
Guimarães. Se há, às 22 horas temos amanhã Jejuno e Ave. E Angela Louf, DJ set. No sábado temos Caustic Babe e Bastonada. Meu Deus, só coisas no CAA este fim de semana.
Toma lá que já
decorre também no São Mamed este sábado às 21h30 um espetáculo.
Olha, isto é que é
de
fixe.
Tributo a Tim Maia. O espetáculo vai passar pelos grandes êxitos do cantor sábado às 21h30 no São Mamed. Entre os dias 18 e 23 de maio, portanto, até domingo. É domingo?
Exato.
Ou sábado?
Sábado.
Até sábado.
Até sábado.
As batidas vão ecoar por diversos espaços de Guimarães e Vila Nova de Famalicão. É o Peles International Drum Festival.
Vamos até Viana do Castelo, mais propriamente a Barroselas. No sábado temos Mr. Galini e Astra Vaga no Núcleo de Apoio às Artes Musicais.
Boa. Em Barcelos, Jorge Coelho é desde 1990 um dos guitarristas de referência da cena musical do Porto. Touring Barcelos, passeio de barca no Rio Cávado, com este artista, Jorge Coelho, então, às 8h30.
8h30, está a começar
sábado,
a vir.
8h30 da manhã.
Da manhã.
Wild.
É um concerto, tu vais dar
eu
um
amo
passeio de barco.
Às 8h30 da manhã, que bom.
Às 8h30.
É para quem me deve
é
ser
tipo
Barcelos
extremo,
agora.
Estás a ver? Yeah.
Oh, juro.
Mas vai, nada te impede.
Impede-me da coisa.
Oh,
não dá
lá
para estarmos em todo lado.
Vais assim de...
Vou dar a ver direitinha.
Direitinha.
Apanho lá o Rio Boga e venho até aqui.
Olha, vamos até ao Porto. RCA, sexta-feira, The Page e ainda Kermesse. Segunda, temos concerto de cavala dentro do ciclo. Não se passa nada às segundas.
Passa sim, senhora. Olha,
passa
toma
sim, senhora. Pobas,
toma, já foste.
Cavala. Temos também o cantor e compositor portuense, o Bruno de Seda, vocalista do José Pinhal Postmortem Experience, apresenta ao vivo as canções do seu primeiro álbum, assim como outras novas, que vão integrar um futuro lançamento discográfico. É sábado às 22h30 no Orfeão da Foz do Douro. Entretanto, estamos mesmo na reta final. Oh, Carolina, tu queres contar à malta que, bom, nós vamos ter várias apostas para a semana. Uma delas há de ser qual?
Sabes que não
apostas
como
musicais.
Como é que se lê este título? But never mind? Eu acredito que NVM seja
nós
never mind.
Nós devemos ter feito aquela pesquisinha.
Eu fiz,
não
é? E não apareceu.
Não apareceu.
Pronto, but NVM, porque NVM. Eu não sei o que é que NVM quer dizer, mas eu acho que é
November.
Nevermind. November, será?
Não sei.
Olha, não sei. É da Baby Rose. Baby Rose é uma das nossas apostas da próxima
voz
semana.
Voz incrível.
Incrível. E esta música está mesmo Que banger.
Yeah.
Anunciou o novo álbum, Yearnalism, e lançou então este single, que é a aposta da Room, na próxima semana. O terceiro álbum da cantora será lançado a 10 de julho pela Secretly Canadian. No início deste ano, Baby Rose lançou Friends Again, que marcou o seu reencontro com Leon Fred Thomas. Again. Juro. Após a dupla levar para casa o Grammy de melhor álbum de R&B pela colaboração no álbum Mood.
Já por ela, fofa.
Mano, meu Deus. Opa, hoje foi mesmo só coisas boas.
Só coisas boas. Já estava com saudades do pop-up.
Também eu, principalmente este
aqui.
E é
tipo o fim de semana. Se bem que nós temos sempre... Parece que é fim de semana. Não, ainda sexta. Tens sexta. Mas é uma sexta, é uma já sexta mais já... ligeira. É. Já estás a mandar assim, a fazer uma gazeta ao trabalho, a mandar aquela mensagem aos amigos, a tipo, olha aqui, para onde é que vamos afinal? A que horas?
A que horas vamos sair? Let's go. Jantar antes ou não jantar?
Nós se calhar devíamos ter um pop-up às segundas também para puxar a malta para cima.
Juro, à segunda-feira, tipo, let's go esta
não
semana.
Não se passa nada às segundas. Olha, boas cenas que se passam às segundas. Bamba.
Olha,
malta, fiquem bem.
Deus. Fiquem bem.
E nós estamos Braga de Romana. Volta na outra
encontramos
semana.
Encontramos lá. Nós, para a semana não há pop-up.
Não há pop-up.
Porque eu estou de férias outra vez.
Exato.
Isto é uma ou é outra. Outra.
Estamos a entrar
então,
naquela fase.
Não vai ser sempre.
Mas fiquem atentos ao nosso Instagram, radio.rum. Temos muito conteúdo para vocês, muitas conversas também por lá, entrevistas e agendas e tudo mais. Portanto,
durante a semana estamos lá.
É, malta, fiquem
bem. Tchau. By the way, just in case you